Boa noite, meninas. Iniciaremos agora os episódios sobre a Carta Apostólica Mulheres Dignitatem, do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre a dignidade e a vocação da mulher por ocasião do Ano Mariano. Página 5. Número 1. Introdução. Veneráveis irmãos e caríssimos filhos e filhas, saúde e bênção apostólica. Um sinal dos tempos. A dignidade da mulher e a sua vocação, objeto constante de reflexão humana e cristã, tem assumido em anos recentes um relevo todo especial, isso é, demonstrado, entre outras coisas, pelas intervenções do Magistério da Igreja, refletidas nos vários documentos do Concílio Vaticano II, que afirma em sua mensagem final. Mas a hora vem, a hora chegou em que a vocação da mulher se realiza em plenitude, a hora em que a mulher adquire no mundo uma influência, um alcance, um poder jamais alcançados até agora. Por isso, no momento em que a humanidade conhece uma mudança tão profunda, as mulheres iluminadas do Espírito do Evangelho tanto podem ajudar para que a humanidade não decaia. As palavras desta mensagem retomam o que já fora expresso no Magistério Conciliar, especialmente na Constituição Pastoral e no Decreto sobre o Apostolado dos Leigos. Tomadas de posição semelhantes verificam-se no período pré-conciliar, por exemplo, em não poucos discursos do Papa Pio XII e na encíclica Patem Interis, do Papa João XXIII, após o Concílio Vaticano II, o meu predecessor, Paulo VI, explicitou o significado deste sinal dos tempos, conferindo o último o título de doutor da Igreja a Santa Teresa de Jesus e a Santa Catarina de Sena, e instituindo, além disso, a pedido da Assembleia do Sínodo dos Bispos, em 1971, uma comissão especial cuja finalidade era estudar os problemas contemporâneos concernentes à promoção afetiva, efetiva da dignidade e da responsabilidade das mulheres. Um de seus discursos, o Papa Paulo VI declarou, entre outras coisas, "No cristianismo, de fato, mais que em qualquer outra religião, a mulher tem, desde as origens, um estatuto especial de dignidade, do qual o Novo Testamento nos atenta, não poucos e não pequenos aspectos. Aparece com evidência que a mulher é destinada a fazer parte da estrutura viva e operante do cristianismo de modo tão relevante que talvez ainda não tenham sido enucleadas todas as suas virtualidades. Os padres da recente Assembleia do Sínodo dos Bispos, outubro de 1987, dedicada à vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, 20 anos após o Concílio Vaticano II, voltaram a ocupar-se da dignidade e da vocação da mulher. Auspiciaram, entre outras coisas, o aprofundamento dos fundamentos antropológicos e teológicos necessários para resolver os problemas relativos ao significado e à dignidade do ser mulher e do ser homem. Trata-se de compreender a razão e as consequências da decisão do Criador de fazer existir o ser humano sempre e somente como mulher e como homem. Somente a partir destes fundamentos que consentem colher em profundidade a dignidade e a vocação da mulher, é possível falar da sua presença ativa na Igreja e na sociedade. É disso que entendo tratar no presente documento. A exortação pós-sinodal a ser publicada a seguir apresentará as propostas de índole pastoral relativas ao lugar da mulher na Igreja e na sociedade, sobre as quais os padres sinodais teceram importantes considerações, tendo avaliado também os testemunhos dos auditores leigos. mulheres e homens provenientes das igrejas particulares de todos os continentes. O Ano Mariano. O último sínodo realizou-se durante o Ano Mariano, que oferece um incentivo particular para tratar do tema presente, como indica também a encíclica Redemptoris Mater. Esta encíclica desenvolve e atualiza o ensinamento do Concílio Vaticano II contido no capítulo 8º da Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. Esse capítulo traz um título significativo, a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Maria, esta mulher da Bíblia, pertence intimamente ao mistério salvífico de Cristo e por isso está presente de modo especial também no mistério da Igreja, porque a Igreja é em Cristo como que o sacramento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A presença especial da Mãe de Deus no mistério da Igreja nos consente pensar no vínculo excepcional entre esta mulher e toda a família humana. Trata-se aqui de cada um e de cada uma, de todos os filhos e de todas as filhas do gênero humano, nos quais se realiza no curso das gerações aquela herança fundamental da humanidade inteira, que está ligada ao mistério do princípio bíblico. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta verdade é eterna sobre o homem, homem e mulher, verdade que está imutavelmente fixada também na experiência de todos. Constitui ao mesmo tempo um mistério que só se torna claro verdadeiramente no Verbo encarnado. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem, ele descobre a sua altíssima vocação, como ensina o Concílio. Neste manifestar o homem ao próprio homem, não será talvez preciso descobrir um lugar especial para a mulher que foi a mãe de Cristo? A mensagem de Cristo contida no Evangelho e que tem como pano de fundo toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, não poderá talvez dizer muito à Igreja e à humanidade sobre a dignidade e a vocação da mulher? Este quer ser precisamente o fim condutor, o fio condutor do presente documento, que se enquadra no amplo contexto do Ano Mariano, enquanto nos encaminhamos para o final do segundo milênio do nascimento de Cristo e o início do terceiro. E parece-me que o melhor seja dar a este texto o estilo e o caráter de uma meditação. Fico por aqui. Nos próximos capítulos, veremos nos próximos podcasts.